abraço para você, amigo ligado no podcast Primeira Descida. Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast exclusivo sobre NFL aqui no GE. Mais uma rodada que acabou, mais uma rodada que se aproxima e estamos aqui para discutir tudo o que acontece neste apaixonante mundo da NFL. NFL que já tem suas 6 rodadas completadas, 6 semanas completadas, se eu não estou enganado. Até vou conferir, mas acredito que é isso mesmo. E temos o Arizona Cardinals como único time invicto até o momento. E uma semana que tivemos bons jogos, resultados surpreendentes, por que não? A derrota do Buffalo Bills para o Tennessee Titans. E vamos falar muito sobre isso. Eu estou aqui hoje com uma equipe reduzida, hein? Pessoal com muitos compromissos. Então estamos eu e Clara Cazé aqui para debater e discutir todos os assuntos importantes da NFL neste momento. Clara, primeira coisa que eu quero saber é se você está bem. Porque na semana passada nós fomos pegos um pouco de surpresa. Assim, surpresa não, porque a gente já imaginava que Zach Ertz seria trocado pelo Philadelphia Eagles. Mas imagino que tenha tocado o seu coração o adeus de um ídolo, né?
Oi, Fabrício. Oi, pessoal de casa. É assim, bem, não tô, não. Eu estava comentando antes da gente entrar no ar que eu cheguei a chorar ouvindo a coletiva do Ertz, assim, ele tocou em pontos muito fortes, inclusive que, na verdade, tinha muita gente que brincava, né, que ele tá voltando para casa, porque o Arizona é muito pertinho da onde ele cresceu, que foi na Califórnia, e a Julie Ertz, que é a mulher dele, é do Arizona, então falaram de vocês estão voltando para casa e tal. E ele falou, não, a minha casa agora é Filadélfia. E aí eu já manteiga derretida que sou, já comecei a chorar. Mas eu acho, assim, o Ertz tem uma história muito bonita no Eagles, que é uma história que não, pelo menos pra mim, não, nunca vai ser apagada, independente do que ele fizer em outra trajetória, em outra equipe na liga, né? Mas, assim, eu fiquei muito triste. Era algo que a gente esperava. Foi até uma surpresa o Ertz começar a temporada. Mas a gente nunca está preparado, né? E aí, cada vez mais, você vê aquela equipe do Super Bowl mais distante. Hoje em dia, hoje você tem muito poucos jogadores que estavam naquela equipe do Super Bowl, que continuam liderando a equipe, né? Tem o Kelsey, o Cox, o Graham, que está machucado. Mas é um processo de dizer adeus àquela era, né? Que a gente foi tão feliz. Então, estamos indo.
Está se recuperando, né? Está aceitando aí da derrota. Tudo bem, faz parte. Todos os ídolos vão embora um dia. Você já perdeu grandes ídolos como Carson Wentz, não é mesmo? Nick Foles. E agora o Zach Ertz foi mais um deles a sair. Mas enfim, Philadelphia Eagles perdeu do Tampa Bay Buccaneers lá na quinta-feira passada. Não faz uma grande temporada. E vamos falar sobre outros jogos importantes dessa rodada que passou. Pelo seguinte, querida Clara, eu queria te perguntar o seguinte para a gente discutir aqui. Eu acho que nós tivemos 3 principais jogos nessa semana. Baltimore Ravens ganhando do Los Angeles Chargers por 34-6. O Arizona Cardinals ganhando de 37-14 do Cleveland Browns. E o Tennessee Titans ganhando de 34-31 do Buffalo Bills. E aí a minha pergunta para você é a seguinte. Qual desses 3 jogos/times deu a maior demonstração de força para você pelo que fez com o seu adversário, pela maneira como ganhou? E assim, um recado de força para onde pode chegar na temporada. O Arizona Cardinals, o Baltimore Ravens ou o Tennessee Titans?
Olha, eu fico muito na dúvida entre o Ravens e o Cardinals, mas eu acho que pela questão do Cardinals estar 6 jogos invicto, derrotar o Cleveland, que muita gente via como uma grande força nessa temporada, e pela forma que foi, né, você chegou a ter 20-0 no placar, assim, é uma forma muito consistente, muito avassaladora que o Arizona jogou, assim, e eu acho que é um time que tá jogando muito encaixado, e são esses times que chegam, tem fôlego para chegar mais longe, assim. Eu acho que nessa rodada, apesar da grande vitória do Baltimore, né, que basicamente anulou o time do Chargers, que é um bom time, mas esse jogo contra os Browns, eu acho que tinha uma expectativa maior E eu acho que Arizona, pelo contexto geral, para mim, está se mostrando como uma grande força em busca desse Super Bowl já. Acho que quando você tem uma campanha 6-0, é claro que não dá para cravar, mas quando você tem uma campanha 6-0, você já se encaminha muito bem para o playoffs. E você, da forma que o time está jogando, eu acho que eles têm potencial de chegar bem longe.
É o melhor time da NFL, na sua opinião, hoje? Ou você ainda vê algum time acima dos Cardinals? Porque muita gente falava do Buffalo Bills. Aí, esse jogo de segunda noite contra o Tennessee Titans foi meio que um balde de água fria, principalmente pela atuação da defesa e ainda mais contra o jogo corrido, né? O Derrick Henry marcou 3 touchdowns, correu uma porrada de jardas. Você vê o Arizona Cardinals como o melhor time da NFL ou ainda não?
Eu acho que o Cardinals, ele, hoje em dia, ele tem o melhor estilo de jogo. Assim, é o time que está jogando mais encaixado, que está jogando melhor. Mas isso não é uma coisa que a gente pode garantir que na semana 7 eles vão estar jogando. Pode acontecer uma tragédia, né? De, nossa, esse jogo, eles nada deu certo, nada encaixou.
Não.
Hoje
não,
é
não.
O time que é o mais... Oi?
Na semana 7 não vai acontecer, porque é contra o Houston, Biden. Texas. Não, é o Houston, Texas.
É quase o bye deles, né?
É quase o bye, exatamente. Você colocar o time todo reserva, vai ganhar do Houston, Texas. Então, pode ser que na semana 8, aí a gente ache que os Cardinals, assim, não é tudo isso. Mas na próxima semana, até porque semana 8 é contra os Packers. Mas na semana 7 é contra o belíssimo time no Houston, Texas. Né?
Então talvez na semana 8 a gente descubra isso. Mas eu acho que hoje é o time que eu mais gosto de ver jogar. Acho que é o time mais quadradinho, assim. Mas eu não sei se quando você pensa em elencos, em jogadores que podem fazer a diferença, você tem outras equipes que chamam muita atenção, né? O Bucks, o Packers está jogando bem. Teve uma atuação muito boa de defesa, né, na partida contra o Bears. Então, eu acho que, assim, por enquanto é o time que eu mais gosto de ver jogar. Mas eu não consigo cravar que hoje é o melhor time da NFL.
Até porque a gente tem campanhas muito próximas, né? O Los Angeles Rams tem 5 vitórias, o Tampa Bay 5 vitórias, o Green Bay 5 vitórias, o Dallas Cowboys, que, querendo ou não, tem jogado muito bem nessa temporada, e a única derrota foi lá na estreia, quase ganhando do Tampa Bay Buccaneers em Tampa. É um time que a gente não pode desconsiderar, digamos assim. E o Baltimore Ravens, que está muito embalado também, né? Depois daquela virada contra o Indianapolis Colts, acho que esse jogo contra o Los Angeles Chargers foi uma demonstração de força gigantesca desse time. O Lamar Jackson está tendo uma temporada de MVP, o Giba que não me ouça, né? Porque eu sou um grande torcedor do Pittsburgh Steelers e estou muito revoltado apesar da vitória no fim de semana. Fiquei irritadíssimo, mas a gente fala disso mais para frente. O Baltimore Ravens é um time que está demonstrando uma força muito grande. E o Buffalo Bills, como eu citei, mas o Buffalo Bills já perde o segundo jogo, perdeu aquele jogo lá para os Steelers, que a defesa dos Steelers dominou o Buffalo Bills, e esse foi o contrário. O ataque do Tennessee Titans acabou com a defesa dos Bills. O ataque dos Bills jogou bem, pontuou 31 pontos, é bastante coisa, contra um time forte fora de casa. Mas, assim, respondendo a minha própria pergunta... A vitória do Arizona, para mim, foi muito impactante contra o Cleveland Browns, pela maneira como o time jogou. Abriu 20-0, ganhou de 23 pontos de diferença. O Cleveland Browns não tinha o Nick Chubb, que faz uma diferença absurda, mas foi uma demonstração enorme de força contra um time que é considerado por muitos como um dos favoritos da conferência, ao lado agora do Buffalo Bills, do Kansas City Chiefs, foi lá e ganhou. E a defesa pressionou o Baker Mayfield, bateu nele o jogo todo e jogou muito bem. O Tennessee Titans é o que eu não boto tanta fé. Eu acho que tem um time um pouco abaixo desses todos que eu citei. E é um time irregular, né? Eles conseguiram perder para o New York Jets, que merecia um prêmio por conseguir isso. Embora sem o Julio Jones, o A.J. Brown, enfim. Mas falar em melhor time da... Eu acho que o Arizona Cardinals, ele está, com certeza, óbvio, pela campanha, está entre os melhores, mas para mim ele está pelo menos no mesmo nível de Tampa Bay e Baltimore Ravens. Talvez esses. Ou o Los Angeles Rams também.
O Green Bay também, eu acho que eu colocaria nessa lista.
Você coloca entre os grandes times, assim, aquele que você olha e fala, dá para ser campeão?
Coloco. Eu acho que o Rodgers está com uma vontade que ele não estava na temporada passada, apesar dele ter tido uma excelente temporada. E eu acho que o time está mais enxuto. Assim, a defesa, tudo bem. O ataque de Chicago não é uma grande potência, mas a defesa de Green Bay jogou muito e jogou no sentido de não deixar Chicago respirar, assim, de dar tempo, de dar uma tranquilidade para o ataque, dizer, não, relaxa, a gente segura eles, entendeu? Mesmo quando a situação estava um pouco mais apertada em relação ao placar. Mas eu acho que esse time do Green Bay tem um fator que é isso, inclui Tampa Bay, inclui Baltimore, são fatores de, assim, tem um grande jogador que faz uma diferença absurda, que é o Rodgers, que é um cara que consegue ganhar aquele jogo contra os 49ers com, acho que, 1 minuto e 37 no relógio, sabe? Então, eu acho que faz muita diferença esses elencos que você tem uma grande estrela. E eu acho que dá até, não nessa questão de melhores times, porque eu acho que o Dallas ainda tem que se provar um pouco para dizer que isso não é só um esporão, assim, mas que isso vai continuar ao longo da temporada. Mas você tem o Dak fazendo uma temporada absurda e eu acho que faz diferença. Eu não excluiria nenhum desses times que tem uma grande estrela que, consequentemente, estão fazendo uma boa campanha.
O Green Bay Packers tem um detalhe importante, é que ele tem desfalques que fazem muita diferença e, mesmo assim, o time está com 5 vitórias e 1 derrota. O David Bakhtiari, por exemplo, é um excelente jogador, um dos melhores da liga na função dele e está fora até a semana 7, pelo menos. Eu não lembro se é o Preston Smith ou se é o Zadarius Smith, mas um dos dois também está fora. O outro se machucou no jogo. Tem outros desfalques e o time tá mantendo o nível. Tinha aquela coisa, né? Teve uma estreia complicada, o Green Bay Packers. Aí, será que o Aaron Rodgers vai jogar de verdade? Vai jogar porque só para cumprir o contrato e ir embora, mas eu acho que ele deixou tudo isso de lado, porque vem fazendo uma temporada extraordinária, mais uma vez, o Aaron Rodgers. E por falar nos Packers, Clara, me ajude numa questão. Eu escrevi ontem, durante o jogo do Tennessee Titans, em meu Twitter, que o Derrick Henry é o melhor running back da NFL nos últimos anos. Assim, a minha dúvida era desde quem? Quem era tão dominante quanto ele, né? O último tão dominante quanto ele. Aí veio um seguidor que me deu a seguinte resposta. Se o Derrick Henry é melhor que o Aaron Jones, eu sou um pastel de frango. Eu tô louco ou não existe comparação e o Derrick Henry, enquanto running back, é muito mais dominante que o Aaron Jones? Ou você não
eu
concorda com isso?
Eu acho que o nosso colega é um pastel de frango, então.
Eu concordo, né? O bravo amigo é
um
pastel de frango, né?
Eu acho o Henry, ele muito dominante no sentido que depois que ele já está correndo com a bola, ele consegue quebrar muitos tackles, fazer um stiff arm potente. Eu acho que ele é um cara que ele consegue avançar muito mais do que ele precisa, né? Não faz a função de, eu preciso avançar 8 jardas, então eu vou me matar para conseguir as 8 jardas, consigo as outras jardas, que configura também um excelente running back, cara, que faz o trabalho dele bem. Mas eu acho que o Henry, ele é muito mais do que as 8 jardas, sabe? Ele avança muito, e isso para mim é uma qualidade de running back. Não é aquele running back, por exemplo, que era o LeSean McCoy, que ele ia entrando nos buraquinhos, né? O Darryl Sproles, que entrando nos buraquinhos. Ele é um cara que a marcação vem para cima, ele bota a bola debaixo do braço, encara e vai, e arrasta 3 junto com ele, assim. Eu acho que o nosso amigo talvez tenha atacado um pouquinho de clubismo aí, entendeu?
Pois é, eu ia falar isso. Eu entrei no perfil dele aqui, o nome dele é Pedro Bragaia. Um abraço para você, não sei se você ouve o podcast, mas eu entrei aqui no perfil e ele é torcedor do Green Bay Packers. Então, está explicado o desejo dele, né, de que o Aaron Jones seja melhor que o Derrick Henry, mas isso não acontece. Sinto muito não, informar.
O que não quer dizer que o Aaron Jones não seja um excelente running back, um dos melhores da liga, que está fazendo um ótimo trabalho nessa temporada, né? Mas está só um degrauzinho abaixo.
Não tem comparação. Derrick Henry, ele é muito mais dominante, é só ver o número de jardas e touchdowns, e segundo jogo seguido com 3 touchdowns, e enfim, o Derrick Henry é um monstro, esse cara, ele é muito, muito dominante na posição dele, e ele é quase impossível de ser parado, e é por isso que eu acho que o Tennessee Titans também tem, não só por isso, né, mas é um time para ficar de olho, é irregular, vem mostrando essa irregularidade, mas é para ficar de olho. Por falar nisso, Clara, nós tivemos mais um sustinho com o Patrick Mahomes essa semana, hein? O Washington Football Team é um time mediano para ruim nessa temporada, e mesmo assim o Mahomes encontrou dificuldades, lançou interceptações, cometeu erros infantis. A gente já discutiu aqui o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo com o Kansas City Chiefs, mas apesar da vitória, e até depois se tornou uma vitória tranquila, é um pouco preocupante, né? O que o Kansas City Chiefs tem mostrado é um pouco preocupante. O Patrick Mahomes, ele já tem mais interceptações do que ele teve nas temporadas anteriores, em 6 semanas. É para se preocupar, né?
Não, com certeza. Eu acho que existe um mérito de Washington no sentido que esse time é um time médio para ruim, mas a melhor parte desse time é a defesa. Mas isso não significa que um quarterback do tamanho do Patrick Mahomes possa ter uma atuação tão ruim quanto ele teve com uma defesa que não é uma das melhores da liga. Assim. Eu acho que é muito doido isso, porque antes da temporada e antes, assim, ao longo da semana 1, semana 2, eu falava, a gente não pode exigir que o Patrick Mahomes seja extraordinário em todas as partidas. Só que a gente não está vendo um quarterback extraordinário em todas as partidas, a gente não está vendo um quarterback excelente em todas as partidas, a gente está vendo um quarterback extremamente irregular, assim. Claro, ele às vezes tira um lance da cartola, um passe inacreditável, mas que, como você falou, assim, toma umas decisões questionáveis, às vezes tenta fazer mais do que ele precisa fazer, assim, às vezes se ele der um passe de 20 jardas já é suficiente, ele não precisa tentar um passe de 40. Então, assim, eu acho que é uma coisa, eu diria, que não é uma falta, tá faltando talento no Mahomes, jamais, assim, mas eu acho que tá faltando cabeça, não sei se o que tá acontecendo, se tá acontecendo alguma coisa dentro do Kansas, é tudo fanfic da minha cabeça, tá, mas, assim, é um time muito diferente da mentalidade que a gente via no passado. Né? Você tem uma realidade muito estranha pairando em cima de Kansas, no sentido que o time não consegue produzir. Esse foi a gente chegou até a semana 6 para ser o primeiro jogo que a defesa não cede mais de 29 pontos. Cedeu só 13 para Washington. Mas aí você tem um ataque que produz bem, mas que não é o que a gente está acostumado a ver. Acho que ninguém esperava que seria a partida do jeito que foi, né? O Mahomes muito abaixo do esperado. Então, assim, é algo que me preocupa muito. Se eu fosse torcedora do Chiefs, eu estaria extremamente preocupada. Porque antes a gente falava de, não tem uma defesa boa, mas o ataque é o Patrick Mahomes, fica tranquilo. E agora a gente não está tão tranquilo assim com o ataque.
E os erros dele, acho que muitas vezes acontecem também pela falta de proteção, mas muitas vezes tem acontecido também por uma insistência dele em tentar fazer milagre. Às vezes ele pode jogar a bola fora, ele pode se livrar da bola, ele pode tentar o simples, e ele continua tentando fazer milagre. E os números dele nessa temporada acho que mostram um pouco do que é o Patrick Mahomes nesse ano. Ele continua sendo extremamente produtivo, ele lidera a liga em touchdowns lançados com 18, uma média de 3 por jogo, que é excelente, é uma média nível Patrick Mahomes. Só que ele é o segundo jogador com mais interceptações na temporada. Ele tem 8 interceptações em 6 jogos, ele só está atrás do Zach Wilson, que é calouro, está junto com o Trevor Lawrence, que é calouro, e está à frente acima do Davis Mills, que é calouro, Aí depois vem Sam Darnold, Joe Burrow, Mac Jones, Tyler Heineke. Esse não é a turma que o Patrick Mahomes tem que estar e costuma estar. Então, isso é preocupante para o Kansas City Chiefs, porque, como a gente já falou isso em outros episódios, e a Clara falou agora também, é um time que depende muito do Mahomes. A defesa tem sido recorrentemente uma defesa que sofre muitos pontos, mas o ataque compensa. Mas esse ano não está compensando. O Mahomes está sofrendo, a proteção não está existindo. Ele, enquanto quarterback, está errando muito. Então, é muito complicado um cara conseguir fazer isso e ter milagre todo jogo, enfim. E resulta na campanha do Kansas City Chiefs, 3 vitórias e 3 derrotas. Você garante que hoje, olhando assim, você garante que o Kansas City Chiefs vai estar nos playoffs? Ou você tem dúvida sobre isso?
Eu tenho muita dúvida sobre isso.
Muita?
Muita, real, assim. Vendo os adversários de divisão. Hoje, eu acho o Chargers um excelente time. Eu gosto muito de ver o Chargers jogando. Gostaria, sim. Se você perguntasse, quem você gostaria que fosse os playoffs dessa divisão? Eu diria o Chargers. Mas hoje eu penso no sentido que cada vez mais você se afasta de uma vaga de wildcard com a campanha que Kansas tem, né? Uma campanha 3-3. E aí a única opção que sobra é você brigar por uma vaga o título da sua divisão que vai garantir isso. E aí você tem uma divisão que está se mostrando muito mais forte do que o esperado quando se falava em pré-temporada.
Sim. Tanto que a gente tem times que têm campanhas muito mais acima do que se esperava, como você falou. O Denver Broncos, embora acho que tenha começado a patinar, 3 vitórias e 3 derrotas, os Chargers acho que se esperavam um bom papel, mas o Las Vegas Raiders ali é o time que, para mim, é o que mais surpreende, com 4 vitórias e 2 derrotas, mas tem a divisão, tem a conferência que Cincinnati Bengals é um time que está mostrando muita força, o Cleveland Browns está 3-3 e, na minha cabeça, não vai ficar nessa campanha ruim. O Pittsburgh Steelers, querendo ou não, é uma defesa muito forte. O New England Patriots. Então, a concorrência é grande na conferência. Eu concordo com você. Até vou dar uma olhada nos próximos jogos do Kansas City Chiefs. Tennessee Titans, fora de casa, é muito difícil. Depois temos o New York Giants vai ganhar. Pegar só os 3. E aí o Green Bay Packers em casa. Então, dos 3 próximos jogos, 2 são muito difíceis e depois ainda pega o Las Vegas Raiders fora. Então, é um momento crucial da temporada, né? Assim, são 4... Eu nem vi mais para frente para ver se tem mais jogo complicado ou se chega o bye. Eu acho que aí na semana 11 chega o bye. Mas assim, antes do bye, da semana de bye, o time tem 4 jogos, 3 contra times com campanhas acima do Kansas City Chiefs e que estão mostrando um futebol americano acima do Kansas City Chiefs, né? Acho que dá para a gente considerar que o Tennessee Titans e o Green Bay Packers estão mostrando mais do que os Chiefs e o Las Vegas Raiders, querendo ou não, tá ali pelo menos, né?
Não, com certeza. Primeiro que eu acho que o Henry pode fazer um estrago nessa defesa de Kansas City, mas um estrago sem tamanho. Acho que o que ele fez ontem contra uma defesa de Buffalo, que era uma defesa que a gente estava ressaltando aqui, manteve, acho que 2 times no zero, né? Eu acho que o que ele fez ontem numa defesa de Buffalo, que é uma defesa muito melhor que a defesa de Kansas, já provou o quanto ele pode, semana que vem, fazer um estrago nessa defesa e aí dificultar ainda mais a vida do ataque, né? O Giants, eu acho que é uma vitória tranquila para Kansas, mas Green Bay é um jogo complicado, e aí você pode chegar numa semana 10 com uma campanha 5-4, né, se a minha matemática não tá errada. Não,
eles estão 3-3. 4-5. Se eles perderem dos Titans e dos Packers e ganham dos Giants, 4-5 contra o Las Vegas Raiders.
E já é um jogo que você pensa que 4 e 5 é uma campanha longe de wild card, e é um jogo que você pensa que pode ser quase um tudo ou nada para a divisão.
Sim, senhora, até porque eu vou ver aqui os jogos que o Las Vegas Raiders tem pela frente.
O próximo é o Eagles.
Eagles, em casa. Convenhamos que o Las Vegas é o favorito, infelizmente, para você, né? Então eu já ficaria 5-2. Aí os Raiders têm a semana de bye, na semana 8. Depois, na semana 9, eles pegam o New York Giants e vão ganhar. Já vai para 6-2. E na semana 10, é o Chiefs e Raiders. Então, pode ser um 6-2 contra um 4-5. É uma situação complicadinha que o Kansas City pode atravessar se não ganhar esses jogos aí contra Green Bay e Tennessee Titans, né? Acho que não é exagero nosso considerar isso, né?
Não, acho que não. Até porque se você pensar que se Las Vegas ganha, você fica com um 7-2 contra um 4-6. É, assim, pensando que eles são rivais diretos...
Praticamente já era, né?
Exatamente.
Em comparação com os Raiders, aí praticamente já era, né?
Então, eu acho que a gente não tá... Claro, o Mahomes pode provar, queimar a nossa língua, passar a voltar a ser Magic Mahomes e dar tudo certo, e a gente daqui a 4 semanas eu reouvi esse episódio e falar assim, nossa, dois otários que estavam
duvidando
do Patrick Mahomes. Mas eu acho que no cenário de hoje não é nenhum exagero.
Exatamente. Pelo que o Mahomes vem jogando e pelo que o Kansas City Chiefs vem jogando, eu, pelo menos, considero o Green Bay Packers favorito contra os Chiefs, e Tennessee Titans é pau a pau, mas isso aí fica para o bolão. Clara Cazé, você tem algum outro jogo ou alguma outra coisa que você queira destacar sobre a semana que passou da NFL?
Porque
enquanto você pensa, eu posso falar sobre o Pittsburgh Steelers, que me irritou muito nesse fim de semana.
Pode,
tá?
Pode ficar à vontade.
Porque o nosso queridíssimo Big Ben Roethlisberger já deu o que tinha que dar. Pode encerrar a carreira, pode ir para outro time. Eu escrevi isso em meu Twitter. Se eu fosse o general manager dos Steelers, o presidente ou qualquer coisa, eu iria correndo atrás do Ken Newton, porque ele está vacinado agora, teoricamente, né, pelas notícias que saíram. Porque se é para ter um quarterback que não faz nada de diferente, que não consegue se movimentar, não é preciso nos lançamentos, e não faz, não consegue fazer o ataque, que já não é uma maravilha, render, eu iria num quarterback que pelo menos te dá a possibilidade de um dinamismo correndo com a bola. Para mim, a condição de passe dos dois tem sido parecida nos últimos anos. Não, isso não vai acontecer, eu sei, vão com o Big Ben até o fim da temporada, mas eu, enquanto torcedor, gostaria, porque não dá mais. Esse jogo contra o Seahawks foi extremamente irritante. O time ganhando de 14-0 em casa, no intervalo, contra o Seahawks, que não tem o seu quarterback e não tem o seu principal running back. E tinha o Geno Smith, que não é um quarterback horroroso, mas também não é o suprassumo dos quarterbacks. E aí conseguiu tomar o empate, levar o jogo para a prorrogação e conseguiu ganhar, beleza. Então, eu gostaria apenas de colocar aqui a minha indignação, que não dá mais. Muito obrigado, Big Ben, por tudo que você fez, mas obrigado, vá curtir o seu dinheiro, merecido dinheiro, a sua aposentadoria ou qualquer outra coisa, porque não dá mais. O ataque também não é nada incrível, os recebedores são bem meia boca, e o Pittsburgh Steelers, infelizmente, caminha para ser o último da divisão, já que até o Cincinnati Bengals está jogando bem, e o Pittsburgh Steelers não consegue fazer isso. Está feito o meu desabafo, Clara. Obrigado pelo espaço. Agora você pode complementar com algo que você queira falar sobre esta semana da NFL. Se não, a gente já passa para o nosso bolão. Já que hoje estamos em dupla aqui, a gente faz um podcast mais rápido.
Eu só acho engraçado uma coisa. O meu pai, ele é fanzaço de dois quarterbacks, que é o Big Ben e o Joe Flacco. Não me pergunte por quê, ele gosta dos
imagino dois. Imagino que ele amava ali 2008, 2009, até 2011, 12, e ele era um grande fã de NFL. Só pode ser isso.
Só que aí, e aí eu tava assistindo o jogo ontem com ele, e aí ele ontem olhou desolado pra mim e falou assim, eu acho que a carreira do Big Ben acabou. Desolado. Eu fiquei com uma dó dele. Ele não é torcedor dos Steelers. Ele, na verdade, basicamente não tem time. Ele dizia que torcia pro Ravens e passou a torcer pro Eagles por causa de mim. Mas ele olhou muito desolado para mim e falou, a carreira do Big Ben acabou, assim. Eu lembrei desse momento.
Não, todos concordamos. Avisa para ele que o pensamento é igualzinho ao dele. Acabou e esqueceram de avisar para ele, né? Que ele encerrou a carreira, porque tá feia a coisa.
Eu acho que meu único desabafo da semana é Nick Sirianni. Eu decreto na semana 6 enterrada qualquer tipo de esperança que eu tinha dele ser um bom head coach. Eu falava antes da temporada que eu estava muito animada, porque eu achava que ele tinha uma filosofia de trabalho que ia encaixar muito bem em Filadélfia. Mas, caraca, ele está tirando a minha paciência de níveis assim, inexplicáveis. Acho que o Eagles fez uma boa partida na medida do possível, obviamente, pensando que você está jogando contra o ataque de Green Bay. Sem um dos líderes da sua defesa, eu acho que o Eagles fez uma boa partida defensivamente, conseguiu parar o Brady em vários momentos, mas o ataque não rendeu. É um ataque que começa a entrar no jogo muito tarde e que você não vê nenhuma capacidade de reação no sentido de chamadas, né? Eu acho que às vezes o Jalen Hurts vai muito cego para as jogadas, muito, faz o que dá na telha, faz o que você conseguir, sabe? Isso está me irritando bastante. Eu acho que o meu destaque especial, sem ser o desabafo clubista, é o Buffalo Special, né? Que o Bills fez ali numa conversão de 2 pontos. Eu sou uma grande entusiasta das jogadas special, então vou deixar aqui o meu carinho a Josh Allen pelo seu momento, Nick Foles.
Aí o coitado que lançou a bola conseguiu machucar a mão lançando a bola, né? Nem acho que ele nem voltou, era o Kevin Knox, acho que ele nem voltou para o jogo. E a gente está fazendo esse momento de desabafo aqui. Eu vou mandar um abraço para o Rafão, né? Inclusive para o Pedrinho, filho dele, que passou por uma simples cirurgia e está se recuperando. Está tudo bem, Rafão não pôde participar hoje, mas eu queria só ler uma mensagem aqui que o Rafão mandou durante o fim de semana do nosso grupo, porque ele não está podendo participar, mas eu represento ele neste momento com a mensagem, olha só que ele mandou, durante o jogo do Minnesota Vikings no fim de semana. E ganhou, hein? Vale lembrar. Já deu de Mike Zimmer, time covarde do baralho. Se me garantissem que ele seria demitido com uma derrota, eu torceria por isso com certeza. Então, para vocês verem como está o ânimo de Rafael Marques com o Minnesota Vikings, esta foi a mensagem que ele passou para nós durante o fim de semana da NFL. Um abraço, Rafão. Pronta recuperação para Pedrinho. Esperamos você de volta na semana que vem com o seu tradicional amor e sua tradicional empolgação com o Minnesota Vikings. Clara, você que é a nossa auditora oficial do Bolão, como estamos? Como foi a última rodada?
Deixa eu pegar aqui a anotação.
Você anotou tudo com as canetas coloridas?
Não, semana passada eu não estava presente no podcast, né? Eu estou roubando aqui as anotações do Rafão mesmo.
Muito bem, muito bem. Então vamos lá.
Então, nessa rodada, Rafão e Giba tiveram 10 acertos, né? Lembrando que a gente só teve 15 jogos. Eu e você tivemos 9 acertos e o Paulo ficou com 8 acertos. Com isso, Giba reassume a liderança com 63 acertos. Você vem logo atrás com 62. Eu tenho 59 e Rafão e Paulo estão com 56.
Eles são assim mesmo. Nos últimos anos a gente viu como eles não entendem nada de futebol americano, porque sempre estão nos últimos lugares do bolão. Vamos lá. Podemos começar então os palpites da semana. A gente não vai ler o palpite de todo mundo, porque é muita coisa. Eles mandam nas internas e semana que vem a gente fala como ficou o resultado do bolão. Começamos a semana com um jogo interessante, hein, Clara? Denver Broncos e Cleveland Browns em Cleveland. Para quem você vai?
Vou para Cleveland.
Eu também vou. O Denver Broncos está patinando já, então eu vou de Cleveland Browns. Green Bay Packers e Washington Football Team em Green Bay, não tem muita discussão aqui, né?
Não, com certeza, Green Bay neles.
Green Bay neles. Aí vem o jogo que está suscitando muita discussão. Os dois, eu acho que o Rafão e o Giba. Que mandaram seus palpites, colocaram o Tennessee Titans, foi isso?
Foi.
E você? Você vai com eles ou você vai no nosso querido Patrick Mahomes?
Não, eu vou com eles. Eu, como eu falei, eu acho que o Harry vai fazer um estrago nessa defesa.
Olha, teve uma semana aí que eu não lembro contra quem foi, que eu falei, eu vou votar no Kansas City Chiefs, porque eu não admito que o Kansas City seja, o adversário seja uma unanimidade. Mas nesse jogo, com o que o Derrick Henry vem fazendo, jogando em casa, eu vou com o Tennessee Titans também. Então, vai depender de Paulo Conde para ver se teremos uma unanimidade contra o Kansas City Chiefs. Olha que jogão, hein? Atlanta Falcons e Miami Dolphins. Não. Que dureza, hein? Eu vou Aliás, o Jaguars e Dolphins foi um horror, né? Em Londres. Foi emocionante e tal, mas nível de jogo foi um horror, né?
Não, com certeza. Fica até, dá até dozinho, assim, do pessoal de Londres, que só recebe um jogo no ano, basicamente. Esse ano até receberam dois, mas receber um jogo no ano é um Jaguars não.
Então, mas pensa só. Se a NFL resolve fazer um jogo aqui no Brasil, Jaguars e Jets, seria empolgadona?
Feliz.
Então,
felizona.
Já dizia o velho poeta, para quem não tem nada, metade é dobro. Então, a gente nunca teve um jogo de NFL na vida. Se vem um Jaguars e Jets de pré-temporada, eu tenho certeza que a gente vai lá felizão, com bandeira, fazer churrasco na porta do estádio e achar que a gente é o americanão, né? Tenho certeza absoluta. Então, um abraço para os amigos de Londres que são felizes com jogos da NFL durante a temporada regular. Mas e aí? Falcons e Dolphins?
É em Atlanta?
Não, é em Dolphins.
Pô, eu ia votar em Atlanta com o argumento do que o estádio era bonito. Mas...
O estádio do Falcons realmente é muito mais bonito que o dos Dolphins.
Eu vou por esse critério.
É um critério excelente, hein? Esse aí decide campeonato. Eu vou com o Atlanta Falcons também. Miami Dolphins não dá, apesar da volta do Tua Tagovailoa, mas o time é muito ruim. New England Patriots e New York Jets em New England, acho que Patriots, né?
Com certeza.
Assim como Carolina Panthers e New York Giants, vamos com Carolina Panthers. Estou certo?
Com Carolina. Com certeza.
Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals em Baltimore. Esse jogo também, por incrível que pareça, né? Porque Cincinnati Bengals vinha sendo um saco de pancada nas últimas temporadas. Mas, bom, eu vou de Baltimore. E você?
Não, eu vou de Baltimore também.
Baltimore Ravens jogando muito bem. Lamar Jackson inspiradíssimo. Mas é um jogo para ficar de olho. Jogos do segundo horário. Aí, quem chegou, Clara? Philadelphia Eagles e Las Vegas Raiders em Las Vegas. E aí?
Cara, eu recebi uma mensagem também no meu Twitter, que era uma pessoa que ouviu o podcast, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele falando assim, nossa, mas você sempre aposta no Eagles no bolão, mesmo quando é contra Tampa Bay, Kansas City. E aí eu pensei assim, cara, por quê? Eu falei... Vai que o Eagles ganha. Eu vou me sentir tão culpada de não ter apostado no meu time que eu prefiro jogar uma aposta fora, entendeu? Então eu vou continuar apostando em Filadélfia, achando que vai perder, mas e se ganha? E aí como é que eu fico?
É verdade. Faz sentido. Então você vai nos Eagles mais uma vez, né?
Mais uma vez.
Eu vou no Las Vegas Raiders porque eu não tenho nenhum compromisso com o Philadelphia Eagles, então eu vou com o Las Vegas Raiders, assim como acho que iremos todos no Los Angeles Rams contra o Detroit Lions, né?
Com certeza.
E iremos todos no Arizona Cardinals contra o Houston Texans, correto?
Correto.
e iremos todos com o Tampa Bay Buccaneers contra o Chicago Bears. Estou certo?
Nossa, esse horário de 5 horas vai ser só unanimidade, basicamente.
Tirando o Philadelphia Eagles, que só você vai votar, né?
Exatamente.
Não, são 4 jogos. Não, acho que Raiders e Eagles até pode ter um equilíbrio e tal, mas os outros 3 são jogos para você quiser, se você quiser assistir futebol ali na TV e tal, mas porque, olha, a tendência é que tenhamos 3 vitórias tranquilas de Rams, Cardinals e Buccaneers. San Francisco 49ers e Indianapolis Colts em San Francisco. Um jogo interessante, hein? E aí, Clara? Nivelado, bem, pelo menos.
Não, interessante, até porque o Carson Wentz está mostrando uma evolução do que ele conseguia, estava fazendo no início da temporada, né? Apesar de mil questões que eu tenho com ele, assim, eu acho ele um bom quarterback, quando ele consegue jogar, ele é um bom quarterback, mas eu vou de Niners.
Olha, eu vou de quem que eu vou, hein? Indianapolis Colts, para ser diferente. Eu vou de Indianapolis Colts. Esse é um jogo, tanto o Sunday Night quanto o Monday Night que vem na sequência, acho que são nivelados, mas nivelados meio que por baixo no momento. Mas eu vou com o Indianapolis Colts, porque acho que está dando bons sinais. A gente não sabe ainda se vamos de Jimmy Garoppolo ou Trey Lance com os 49ers, mas acho que teremos equilíbrio, pelo menos. E por fim, segunda-feira, Seattle Seahawks, provavelmente sem o Russell Wilson ainda, contra o New Orleans Saints. É um joguinho mais ou menos, né? Mas o que você acha?
É um joguinho mais ou menos, muito também pela ausência do Wilson, né? Tipo, o Smith não é um péssimo quarterback, até porque ele não seria um quarterback reserva da NFL se ele fosse péssimo, mas é muito abaixo do que a gente está acostumado a ver em Seattle, né? Aliás, eu estava vendo, assim, que essa é a primeira vez, eu acho, que o Wilson entra no injury report na carreira dele na NFL, assim, deve ser um bom emprego ser quarterback reserva de Seattle.
Já pensou? E... coisa boa? Você não tem compromisso, você ganha ali alguns milhões, você não corre risco de tomar porrada e você está lá jogando na NFL.
Exatamente. Né? É, a única desvantagem é que Seattle é meio frio, assim, mas nada pode ser perfeito.
Ah, mas assim, né, para quem mora no Brasil, com todo o respeito ao Brasil, morar em Seattle não chega a ser uma grande ideia, né? Uma péssima ideia, né?
Não chega a ser
uma
certeza.
Péssima ideia.
Mas então, eu acho que eu vou de Saints essa semana.
Para finalizar, eu também vou com o New Orleans Saints, que não me inspira grande confiança, mas acredito mais do que no desfalque do Russell Wilson. O Chris Carson, não sei se volta também, mas o Seattle Seahawks está mal das pernas. Já estava mal com os dois, né? Ainda agora sem os dois, acho que fica pior ainda. É isso aí, né? Acho que fechamos. Você gostaria de mandar um abraço para alguém, Clara?
Não, só para todo mundo que consegue ouvir a gente e fica dando essa moral para a gente nas redes sociais. É muito maneiro, assim, receber esse feedback.
Então, faça a propaganda das suas redes sociais para que as pessoas te sigam e te mandem mensagens.
Gente, só me segue no Twitter. Eu não tenho a menor pretensão de ser famosa, mas é @casaeclara, casa é com S, e é isso aí.
E as pessoas ali verão você reclamando muito do Botafogo, do Philadelphia Eagles e de todos os times que você torce, não é mesmo?
É, a temporada da NBA começa amanhã, a gente já inclui a reclamação dos Lakers na programação normal.
Ah, começa hoje, né? Terça-feira.
Começa hoje, é verdade, amanhã terça-feira.
Exatamente. E o Lakers joga, não joga? Contra os Warriors?
Joga hoje, então as reclamações começam daqui a pouco.
Exatamente. Então sigam Clara Cazé para ver o mau humor dela com as equipes para as quais ela torce. Clara, um beijo, um abraço, até semana que vem. Agradeço a vocês, ouvintes, por acompanharem mais essa edição do Primeira Descida. Se inscrevam nas plataformas de podcast preferidas de vocês para que recebam as notificações sobre o nosso podcast. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até semana que vem.